Senhores deputados, começamos a nossa segunda parte com ponto 1, votação das atas 266 e 267, relativas à reunião de 26 e 27 de junho. Presumo que todos leram a ata, estamos em condições de, sob a matéria, tomar decisões, portanto quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Ponto 2. O ponto 3, peço aos serviços que avise o deputado André que vamos discutir o plano 2. Estamos só à espera que seja o seu deputado Carlos Pereira, que está a chegar. Podemos ir para o ponto 8, que é a apreciação das informações sobre um conjunto de projetos de resolução discutidos. Eu solicitava que me dispensassem da leitura de enumeração, porque estão é apenas a apreciação das informações. Se os grupos parlamentares não tiverem nenhuma observação a fazer, portanto, o ponto 8 está apreciado e resolvido. O ponto 9, fixação da redação final relativa ao projeto de lei 10.093 do PAN, altera a lei de 23 de 96 de 26 de julho, incluindo o elenco de serviços públicos essenciais de serviços de transportes, portanto é incluir os serviços de transportes como serviços públicos essenciais, portanto é só para fixar a redação, se nenhum grupo parlamentar tiver nenhuma observação, de parte do grupo que represento também não há, portanto está fixada a redação. Nos outros assuntos, chamava a atenção dos senhores deputados, não foi distribuído, eu disse ontem, inclusivamente o Sr. Vice-Presidente Filipe Macedo me solicitou essa informação e portanto eu ponho à consideração dos seus deputados. Nós tínhamos, ou pelo menos tinha eu, mas foi aprovado por unanimidade, o requerimento para ouvir a Comissão Executiva da TAP, e o Sr. Presidente da Comissão Executiva, que estava marcada para ser ouvido antes do Sr. Ministro, acabou por dizer que tinha uma reunião com a Airbus, mas que viria tão breve quanto possível. Ontem mesmo, durante a audição do Sr. Ministro, mandou um e-mail a dizer que, afinal, vai ter que estar no Canadá de 4 a 16 de julho, mas que quer vir cá. E nós ficamos com um problema que é a nossa agenda não permite. As comissões podem apenas reunir depois do dia 10 para terminar processos legislativos, uma vez que o último plenário é a 19, se não me falha a memória. Nós não temos assim tantos processos relativos, ou não prevejo que tenhamos processos relativos para isso. Eu estava na iminência, se os parlamentares entenderem que a matéria ainda é relevante e merece esclarecimento, solicitar ao PAR uma autorização especial, pelo menos até dia 19, podemos ouvir a Comissão Executiva. E dizendo à Comissão Executiva, uma vez que eu percebo e acho razoável que a agenda da Comissão Executiva não seja fácil, lhe dizer, bom, então nós temos a disponibilidade de ouvir e consertar com ele uma data. Então faremos um ofício mostrando o interesse de ouvir, uma vez que ele também mostra, nem que seja, para que ele possa dizer também não veio nessa altura, e então aí percebemos que não é só uma dificuldade da agenda. Assim sendo, já temos presente o nosso amigo e deputado Carlos Pereira, a quem dou imediato a palavra, para a apresentação do requerimento do Partido Socialista sobre audições. Sr. Deputado, então, ainda sobre o tema anterior? Então...
Sobre a audição da Presidente do Conselho Executivo da TAP. Nós estamos de acordo com isso e eu queria recomendar, ou melhor, opinar sobre este assunto neste sentido. Eu creio que tem havido algumas atitudes que podem ser interpretadas como dilatórias por parte do Conselho Executivo da TAP relativamente à sua vinda aqui na Assembleia. E eu creio que no requerimento, ou melhor, no pedido, no convite para que o Presidente do Conselho Executivo da TAP esteja presente aqui na Assembleia e nesse pedido junto para que seja concedida essa autorização excepcional, creio que vale a pena sublinhar a relevância política de o Presidente do Conselho Executivo da TAP dar explicações ao Governo sobre os temas que estão em agenda no âmbito quer dos requerimentos que foram feitos pelos vários grupos parlamentares, quer também da apreciação dos resultados económico-financeiros do ano anterior, por parte do Grupo TAP.
Muito obrigado, assim será. Vamos então passar ao ponto 2. Deputado Carlos Pereira tem a palavra para apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, tendo em conta as dúvidas que o Sr. Deputado Heitor de Sousa levantou, eu peço o adiamento deste requerimento.
Portanto, o Partido Socialista pede adia o requerimento. Senhor. Assim sendo, passamos ao ponto 3. Peço só que avisem os deputados. Avisem não, porque...
Vamos lá, eu hoje há várias audições em simultâneo. Calma. Eu já chamei a deputada Maria Manuel Rola para vir fazer a apresentação do ponto 3. Também o deputado André Silva esteve aqui no início da sessão a explicar-nos que tem de andar pelo menos...
Eu vou avançar para o ponto 4 enquanto... Ponto 4.
Olha.
Então vamos discutir o ponto 4 rapidamente até que se criem condições para voltarmos ao ponto 3. Ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição 425. Solicito a eliminação do pórtico do Neiva. Pórtico 4 da A28. O Sr. Deputado Relator, o deputado Franzus. Peço condições para ouvirmos o Sr. Deputado Franzus. Sr. Deputado Franzus, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, tenho que admitir que os Srs. Deputados leram o relatório e vou, portanto, evitar fazer uma apresentação exaustiva. Eu gostaria de ter algumas condições, desculpem lá, para ler aqui a apresentação do relatório e, portanto, pedia que mais alguma atenção. Portanto, estava a dizer que este relatório diz respeito a uma petição de 7.426 assinaturas apresentadas pelos petitionários que visa, ao fim e ao cabo, eliminar o pórtico número 4 da A28 em Neiva, Viana do Castelo. Foram feitas algumas diligências no sentido de esclarecer melhor esta temática, porque ela é tecnicamente complexa. Eu próprio desloquei-me ao local com os próprios petitionários para ver no local a pertinência da questão que eles colocavam na petição. Eles próprios também apresentaram um quadro cronológico de localizações dos pórticos, onde tentavam demonstrar que aquele pórtico estava mal colocado e, portanto, prejudicava as populações de Neiva e de Viana do Castelo. Contudo, o Governo, na resposta que nos deu, e as câmaras municipais também consultadas, já agora, quero dizer que consultei todas as câmaras que têm a ver com a A28, onde há pórticos ao longo da autoestrada, desde Matosinhos até Viana, e só creio que só duas câmaras responderam, a de Matosinhos e já não sei qual foi, a da Pova, talvez. A própria Câmara de Viana do Castelo não respondeu. Quero que a prefeitura mais interessada neste pórtico. O Governo responde que é um problema complexo também, porque isto põe em causa a sustentabilidade financeira das concessões que estão em marcha, as chamadas PPPs, portanto não quero mexer nesta altura nesta matéria, mas eu próprio como relator ponho aí a minha opinião e recomendo que o Governo possa vir a fazer, encomendar um estudo de um levantamento nacional a todos os portos em todas as autoestradas, no sentido de ver as discrepâncias que existem nestes portos, no sentido de a prazo a IP possa equacionar a localização de alguns portos que estão aqui de facto a perturbar e a pôr em causa a justeza das medidas tomadas para quem passa diariamente nas autoestradas. Por isso, pondo com esta opinião do relator, ponho à consideração da Comissão a sua aprovação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares que soube a matéria do Porto Neiva quer dizer alguma matéria. Se não, eu cumprimento o Sr. Deputado relator pela apresentação do relator, mesmo antes de ser votado, uma vez que eu subscrevo muito da opinião do relator. Ainda assim, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentamos o deputado relator. Passamos então agora à discussão do ponto 3, Comissão dos Projetos de Resoluções 2133, do Bloco de Esquerda, recomenda a suspensão do concurso limitado por prévia qualificação para as obras do prolongamento do quebra-mar exterior e respectivas acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões. E 2228, do PAN, que recomenda ao Governo que suspenda o procedimento concursal relativo ao prolongamento do quebra-mar exterior e acessibilidades marítimas do Porto de Leixões. Portanto, estamos em condições de discutir. Sr. Deputado André Silva, mas que se puder apresentar já, uma vez que o Sr. Deputado Maria Manuela Rolo ainda está a sentar-se, se quiser, podemos inverter a ordem da apresentação, se quiser, Sr. Deputado André Silva tem a palavra.
Muito bem. Se é por esse motivo, claro. Boas senhoras e senhores deputados, em fevereiro do presente ano, a administração dos portos do Douro Leixões e Viana do Castela anunciou o concurso público para as obras de prolongamento do quebra-mar exterior em 300 metros e de aprofundamento do canal de entrada ante Porto e Bacia de Rotação do Porto de Leixões, apresentando um investimento de 147 milhões de euros. Estas obras têm como principal objetivo melhorar as condições de segurança e navegabilidade da barra do Porto de Leixões, permitindo maior segurança na sua acessibilidade em diversos cenários relativos a condições meteorológicas e marítimas, o que repercutirá numa melhoria da operacionalidade do Porto. Este projeto foi alvo de um processo de avaliação de impacto ambiental, é certo, tendo sido alvo de uma decisão favorável com condicionalismos pela APA. Várias associações e movimentos de cidadãos manifestaram-se contra esta decisão, visto que o parecer da Comissão de Avaliação é referido que, passo a citar, o estudo de impacto ambiental faz referência que não consegue avaliar o impacto das dragagens. Com este desconhecimento, o estudo de impacto ambiental classifica estas operações de dragagem de sedimentos como impacto negativo local de magnitude e significado desconhecido, o que confere uma preocupação substantiva, fim de citação. Assim sendo, não há dúvidas quanto a nós de que não existe informação suficiente para determinar que este projeto não irá ter consequências negativas na qualidade da água. Também por não terem sido considerados os impactos negativos que este projeto poderá ter nos municípios adjacentes, a Câmara Municipal do Porto aprovou uma moção que solicita que este projeto seja reavaliado, considerando os efeitos no seu município, solicitando a minimização dos seus impactos. Por tudo isto, por tudo o que foi exposto, o PAN neste projeto vem recomendar que o Governo suspenda o concurso limitado por prévia qualificação relativo ao prolongamento do quebra-mar exterior e acessibilidades marítimas do Porto de Leixões até que sejam reabertos os processos de avaliação de impacto ambiental, que reabra os processos de avaliação de impacto ambiental com o objetivo de incluir os estudos necessários a uma correta avaliação de impacto ambiental, por forma a aferir o real impacto das dragagens na qualidade da água, os impactos cumulativos dos vários projetos no meio ambiente, incluindo todos os municípios que possam ser afetados com os projetos, e, em terceiro lugar, que o Governo assegure a celeridade do processo de modo a garantir a atempada atribuição dos fundos comunitários para a realização da obra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Maria Manuel Rolto, pode apresentar.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Ora, este projeto tem a ver com a nova estratégia para a ação e aumento da competitividade da rede dos portos comerciais do continente. Como foi aqui referido, em fevereiro houve uma apresentação e este investimento prevê 429,5 milhões de euros em cerca de 5 intervenções a serem levadas a cabo no Porto de Leixões. Estamos a falar da reconversão do atual terminal de contentores sul, a construção do novo terminal de contentores para fundos de 14 metros, o aumento da eficiência do terminal de granéis sólidos e alimentares e os polos 1 e 2 da plataforma multimodal e logística no Porto de Leixões. E é de facto indiscutível o progresso dos transportes marítimos, pressupõe a construção de infraestruturas portuárias, potenciem também elas boas condições de navegabilidade e, sobretudo, segurança, mas as políticas do mar, água e solos devem também garantir a sustentabilidade social, patrimonial e ambiental. E no Programa Nacional de Política de Ordenamento de Território, isto mesmo vem referido, em que se lê que existe uma necessidade de garantir, em definitivo, a diminuição da exposição de riscos. Existe uma contestação social generalizada relativamente a esta questão em Matosinhos e no Porto, relativamente à intervenção, em que existem obras que têm vindo a ser fortemente contestadas e que têm sido criticadas, que se avance para o lançamento de concursos e assunção de compromissos com as primeiras intervenções, sem que se conheça o projeto e respectivo estudo de impacto ambiental da construção do novo terminal de contentores, que cumulativamente, e este cumulativamente não foi de facto aferido, acarretará impactos sobre as obras recentemente em curso. E são até algo indefinidas e pouco rigorosas as declarações assumidas por responsáveis da APDL, dizendo que estas obras são independentes. Nenhuma destas obras definidas, aliás, estão dentro da estratégia para o próprio Porto de Leixões, são independentes. E a própria Comissão de Avaliação vem referir esta questão e refere que, de facto, devia ter havido uma proposta de definição de âmbito do estudo de impacto ambiental que considerasse os diversos projetos existentes e previstos na área de estudo, a cumulatividade dos impactos resultantes, reais e potenciais, respectivamente, e deverá ser adequadamente estudada e apresentada no estudo de impacto ambiental, o que, de facto, não ocorre porque, de facto, foram consideradas como independentes e não como uma intervenção própria, como, aliás, a Comissão de Avaliação havia referido. E todo o parecer levanta também o problema da falta de informação para a correta avaliação e definição do âmbito do estudo de impacto. Também levanta questões de sustentabilidade económica dos pescadores, da tripulação local e da comunidade e da economia local. Não obstante estas problemáticas levantadas quanto à intervenção e que carecem ainda do estudo de impacto ambiental e de definição viável a nível ambiental e socioeconómico, o que é facto é que a APDL e o Ministério do Mar decidiram avançar com o concurso para a atribuição destas duas obras. Em finais de fevereiro deste ano, concurso público relativas ao quebra-mar de 300 metros. E esta decisão tem, pelas questões levantadas anteriormente, levado à contestação das diversas forças políticas, população, associações ambientalistas e setoriais, e de facto a Câmara Municipal do Porto e também a Câmara Municipal de Matosinhos têm estado a acompanhar esta questão e levantaram os problemas inerentes a esta situação, e só a posteriori é que foram integrados num grupo de trabalho que, entretanto, foi constituído para o efeito. E, entretanto, termino referindo que existe também um impacto ambiental e um impacto na orla costeira que não foi considerado e que tem a ver com a orla a sul, tal como, por exemplo, aconteceu no Porto de Figueira da Foz, em que as intervenções que são feitas na orla costeira a norte têm um impacto gigantesco a nível da morfologia costeira para sul e que não está também considerado no estudo de impacto ambiental, envolvendo, nomeadamente, as autarquias a sul. Dou a informação de que a Câmara Municipal de Espinho, em audição relativamente à Orla Costeira, ou Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha Espinho, referiu precisamente os impactos que as intervenções no Porto de Leixões têm.
Obrigado,
na
senhora
morfologia. E, de facto, propomos estes três pontos que aqui estão: a moratória, possibilidade de proceder com o concurso enquanto, de facto, que se suspenda o concurso enquanto, de facto, não estejam definidas estas questões que foram levantadas por entidades anteriormente e não foram ouvidas por quem tinha.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A culpa é minha que não alertei que na comissão temos 3 minutos para a discussão portanto, não tendo essa informação, tivemos que ser tolerantes. Assim sendo, passamos à discussão. Sr. Deputado Virgílio Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Relativamente a estes projetos de resolução, tem a ver com a extensão do Cabramar no Porto de Leixões, no qual já foi feito um estudo de impacto ambiental, que teve um parecer favorável, embora com algumas reservas e algumas medidas de mitigação, de eventual mitigação dos efeitos. Existem ali questões inerentes à construção do molho que não se consegue, ou até agora não existem estudos, no meu entender, apropriados que avaliem a consequência ao nível da atividade económica, ao nível da qualidade das águas e ao nível do efeito que irá ter nas praias, não só em Matosinhos, como também nas praias do Porto. E nesse sentido, faz todo o sentido, no nosso entender, que haja um cuidado relativamente à extensão e à construção deste molho. Até porque o Partido Social Democrata de Matosinhos, juntamente comigo, fizemos uma visita à PDL, em que nos foi apresentado o respectivo projeto, e sinceramente eu não fiquei muito convencido relativamente à solução que foi apresentada, que vai resolver o problema económico do Porto de Leixões. Tem a ver com navios de grande dimensão para poder operar, mas sinceramente eu não fiquei muito convencido que esta seja a melhor solução. E portanto, relativamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, eu saúdo o projeto de resolução, até porque o projeto de resolução certamente que foi buscar inspiração a uma moção apresentada pelo líder da bancada do PSD da Câmara de Matosinhos, é quase um copy-paste, obviamente que não fazia sentido, obviamente, o PSD também fazer a apresentação de um projeto de resolução de uma moção que foi apresentada pelo líder da bancada do PSD. Relativamente ao projeto de resolução do PAN, saúda-se obviamente a chegada tardia a esta discussão por parte do PAN, acordou há uma semana para esta situação, e portanto, sabemos que é sempre estes números a reboque que se tenta capitalizar alguma coisinha politicamente em termos locais. Mas, obviamente, que todos somos poucos para, sobretudo, no final, termos uma solução que não ponha em causa a rentabilidade económica do Porto de Leixões, que não ponha em causa a operacionalidade do Porto de Leixões, mas que também seja compatível com a atividade económica que já existe hoje em dia nas praias de Matosinhos, nomeadamente no surf, nos restaurantes, toda essa implicação, e, sobretudo, nas praias, porque é reconhecido pela APDL que a construção deste molho vai ter uma grande influência relativamente à concentração de areias junto ao molho e que, portanto, anualmente vai ter que haver ali uma remoção e uma deslocalização das areias e, a nosso entender, que sem pôr em causa a vertente económica, que acho que é importante, a vertente económica da aposta nos nossos portos, haver o cuidado de fazer um estudo mais aprofundado relativamente às consequências que a construção deste molho irá ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O PCP encara desde sempre o Porto de Leixões como uma das grandes alavancas do desenvolvimento económico da região norte e do país, e os investimentos na modernização do Porto, sobretudo no reforço da competitividade no contexto internacional, assegurando igualmente maior segurança da navegação, nos movimentos de entrada e saída, na manobra e salvaguarda da vida humana. São investimentos bem-vindos e necessários, tendo em conta que este é o porto mais utilizado para as exportações das empresas da região, sendo, aliás, o maior porto exportador do país e um dos seus principais portos de pesca. Por outro lado, as características especiais deste porto, que convive paredes meias com os núcleos urbanos de Matosinhos e Lessa da Palmeira, obriga a que, quando estão em causa transformações profundas, seja desenvolvido um diálogo com a comunidade para que se compreenda o sentido das alterações e essas alterações aproveitem ao desenvolvimento do porto e à melhoria das condições de vida das populações. A este respeito, aliás, Preocupa-nos que o foco, neste momento, por razões mediáticas, se centre mais nas consequências dos investimentos anunciados, de extensão do molho norte, aprofundamento do canal de entrada e bacia de rotação, e menos nas perspectivas futuras de expansão do Porto. Os elementos de que dispomos indicam que as necessidades do Porto vão continuar a crescer, e cada vez mais, num futuro próximo, e é fundamental que esse crescimento e essas necessidades se façam de forma articulada com as autarquias e as populações, e se defenda neste processo a harmonia entre as necessidades da cidade portuária e a qualificação do território, evitando que o Porto de Leixões se torne um abscesso do território de Matosinhos, considerando que a única forma de se expandir harmoniosamente é precisamente articulando atempadamente as suas necessidades com as da autarquia, nomeadamente, deste município. O aumento da capacidade do Porto, nomeadamente a melhoria da sua operacionalidade, terá consequências no aumento do número de navios a ser a Leixões, colocando novos desafios ao nível da mobilidade local e regional, aumentando o tráfego de viaturas de mercadorias, aumentando os constrangimentos na rede viária, uma questão que se torna cada vez mais problemática, a travessia entre Matosinhos e Lessa da Palmeira, sublinhando a urgência numa nova solução de atravessamento que não esteja condicionada à atividade portuária. Neste contexto de crescimento, é necessário articular uma estratégia de melhoria da operacionalidade do Porto de Leixões, de forma a potenciá-la como coletor preferencialmente para exportação de tráfego de mercadorias das linhas de Minho, Norte e Douro, bem como a reabertura do serviço de passageiros. Não é clara a estratégia para o crescimento do Porto na sequência deste investimento, nem qual é a estratégia de aproximação e o melhor aproveitamento das plataformas logísticas, que têm espaço de sobra para deposição e mobilização de contentores. Outro aspecto que preocupa o PCP tem que ver com o Porto de Pesca e as condições do desenvolvimento do comércio de peixe, de pescado. Temos assistido a várias alterações à organização do espaço destinado a estas atividades, a alteração da localização dos espaços de conservação frigorífica do pescado, dos espaços comerciais associados às vendas, a própria configuração dos braços da costagem, sendo necessário garantir que estão a ser tomadas todas as medidas para defender esta atividade e a sua modernização. O PCP considera negativa a possibilidade de se assistir à proliferação de armazenamento a céu aberto de estilha e sucata e outros materiais, que facilmente se dispersam e se tornam nocivos para a saúde pública, e consideramos negativa a ampliação do Terminal Sul para multiplicar o armazenamento destes materiais. Face às informações existentes, não está claro, tendo em conta os dados revelados até agora, que esta obra não coloca em causa a qualidade da água das praias, nomeadamente da Praia Internacional. É crucial que as obras programadas sejam precedidas de um estudo de impacto ambiental rigoroso que possa fazer luz sobre todas as interrogações que se colocam em matéria de sustentabilidade ambiental, qualidade das populações dos concelhos afetados, garantindo segurança para todos os que utilizam a sustentabilidade ambiental, todos os que utilizam as praias para a prática balnear. As questões relativas às novas atividades recreativas e desportivas ligadas ao mar também têm estado na ordem do dia, entendendo o PCP que se devem procurar formas de as compatibilizar com o investimento previsto. Por todas estas razões, reconhecendo que há aspectos ainda a salvaguardar, o PCP não pode deixar de destacar a importância estratégica deste investimento, reclamando medidas de acompanhamento e minimização de impacto ambiental que decorram desta intervenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos aqui em cima da mesa o seguinte. Temos estes dois projetos que já foram apresentados pelo Bloco e pelo PAN, levantando um conjunto de questões que a própria S é difícil de contemplar. Pela razão simples de que é preciso recordar que a estratégia para o aumento da competitividade da rede de portos comerciais do continente, chamada Horizonte 2026, que foi aprovada em 2017 por uma resolução do Conselho de Ministros, prevê a execução de várias medidas, nomeadamente o aumento da capacidade dos portos de Leixões, quer em termos de operação de navios maiores com maior capacidade, quer em termos de aumento de capacidade de movimentação de carga, em especial em foco para os contentores. Ora, este aumento de capacidade contempla, no primeiro momento, a ampliação do terminal de contentores, que já está em curso, para dar resposta imediata a constrangimentos já existentes, mas também à construção de um novo terminal de contentores para fazer face à procura potencial atualmente perdida para os portos espanhóis devido à inexistência de infraestrutura adequada. Nomeadamente, o prolongamento do quebra-mar e a melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Leixões. Ora, o que acontece é que quer a obra, quer o concurso para o prolongamento do quebra-mar, quer as questões sobre a melhoria das cidades marítimas ao Porto de Leixões, Estas duas obras estão em concurso, de facto. Estão em concurso. Estão, portanto, com o saltado de correr. Depois do objeto do estudo de impacto ambiental, que, como já aqui foi dito pelo deputado Virgílio Macedo, do PSD, e por outros deputados, levanta algumas questões com alguma incerteza quanto aos impactos que pode vir a ter, mas dá para ser favorável, é favorável para que a obra se possa concretizar. Pelo que, e depois de uma comissão também de avaliação que a Sra. Ministra do Mar decidiu criar, com a participação de todas as forças políticas, com a Câmara do Porto envolvida e a Câmara de Matosinhos, que está a trabalhar, aliás, tenho uma excelente informação que já produziu um relatório que foi enviado por estas horas ou por estes dias ao Ministério do Mar sobre estes impactos. Eu acho que seria muito negativo para a atividade do Porto de Leixões e para a competitividade que se quer que possa ter parar o concurso. As coisas estão acauteladas, é evidente que há aqui sempre um risco de perturbação das algumas águas paradas, também foi referido, mas por isso mesmo é que há uma comissão de acompanhamento para minimizar os efeitos que isso pode provocar e, portanto, para calcular dentro do possível esses eventuais riscos que possam acontecer. De forma que o PS não está em condições de votar favoravelmente a estes projetos e, portanto, votará negativamente para que a obra, com todas estas cautelas, que aqui foram também por mim referidas, pela comissão de acompanhamento que está criada e pelos projetos, simplesmente um estudo do LNEC, que dá para ser favorável também à obra, não possa ficar em causa. Muito obrigado.
Senhores deputados, antes de dar a palavra aos proponentes por 2 minutos para responder a possíveis dúvidas, alertar-vos do nosso calendário, se entenderem, que é não fazermos a informação e não votarmos a informação, para que eles possam ser votados no plenário, e baixar a especialidade, só temos mais uma reunião, o que obriga aos proponentes, ou se entendem e fazem a especialidade, juntando ou fazendo, ou votar-se aos dois, na última votação do dia 19. Se não fizermos isso, o que acontece é que vai para a votação no dia 19, depois baixa a comissão, mas já não há comissão. E, portanto, o que acabaria... E, portanto, a ideia é libertarem-nos de termos de votar na próxima reunião a informação sobre os projetos, mas irem já para votação para plenário e depois, obviamente, baixarem a especialidade e aí manda à vontade dos grupos parlamentares o que é que querem fazer na especialidade. Assim sendo, Sra. Deputada, agora começo por si. Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta é uma questão complexa. E que tem trazido várias forças políticas em Matosinhos a dar o seu parecer político, mas nós levantamos aqui questões que vêm a montante do concurso e da decisão por parte da APDL e da Ministra do Mar de iniciar este processo. Porque o que é facto é que existe um parecer favorável para esta intervenção no estudo de impacto ambiental, mas este estudo de impacto ambiental não tomou em conta a Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental, que dizia precisamente que este estudo tinha que ter em conta os impactos cumulativos e todas as intervenções que estão a ser ali colocadas. Ou seja, o parecer favorável do estudo de impacto ambiental pode ou poderia não ser favorável se fosse tido em conta o parecer da Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental. E essa questão que nós estamos aqui a levantar é o trabalho de prevenção. Quando se faz este tipo de estudos e este tipo de obras e infraestruturas, para que se garanta que daqui a uns tempos não venhamos a ter o problema de problemas decorrentes e que já estão a ser levantados da falta de informação com que toda esta análise foi feita. Nós estamos a falar de um investimento importante, estamos a falar de um porto e de transporte importante e esta falta de informação e a forma leviana como foi levada, de facto coloca em causa toda esta intervenção. E também queria referir aqui que esta comissão de acompanhamento foi feita a posteriori, não foi feita, mais uma vez, tendo em conta a prevenção e envolvendo todos os interlocutores que estão neste momento a ser afetados por esta questão levantada no Porto de Leixões e que nos parece que são suficientes para colocar novamente o concurso em suspensão, ou não é novamente, é para colocar o concurso em suspensão, de forma a conseguirmos prevenir possíveis danos que venham a decorrer de um investimento necessário, mas que abarca vários milhões e que poderá abarcar vários milhões no futuro decorrentes das alterações morfológicas e ambientais e de não compatibilização com a economia local.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria só fazer um comentário ao que foi dito pelo Sr. Deputado Fernando Jesus e que não conseguimos compreender como é que pode votar negativamente estes projetos. Diz a lei de uma forma muito simples que um dono de obra ou um promotor de obra, quando pretende executar um determinado projeto, faz uma avaliação de impacto ambiental, sujeita a essa avaliação e depois, em função das informações contidas na avaliação de impacto ambiental, é produzido um estudo que, das três uma, ou é positivo, favorável, ou é negativo, ou então é favorável com condicionalismos. Muito bem. Ora, neste caso em concreto do que estamos aqui a falar, o estudo de impacto ambiental refere que não consegue avaliar o impacto das dragagens. Está lá escrito. E, portanto, nós não sabemos se o impacto das dragagens é zero, pode não ser nenhum, pode ser pouca coisa e com as medidas de mitigação resolvemos o problema, ou pode ser absolutamente destruidor e devastador. E, portanto, que sentido é que faz este estudo de impacto ambiental sair favorável com condicionalismo? Mas quais condicionalismo? Que medidas são essas para minimizar aqueles impactos que nós não conhecemos? E, portanto, e tendo em conta isto que acabo de dizer, e também tendo em conta a liberdade e independência técnica de quem faz os estudos de impacto ambiental, que não cabe ao poder político, evidentemente, mas aqui há qualquer coisa que, de facto, parece não estar bem. E, portanto, compete-nos a nós, enquanto agentes políticos, exatamente porque está no próprio relatório desconhecer-se os impactos de uma determinada obra, de uma determinada frente de trabalho, podermos suspender, temos essa capacidade para fazer uma questão. Suspendam lá, por favor, o processo e vamos verificar se o estudo foi ou não foi bem feito, reabra-se e, de facto, se chegarmos a ter mais informação, então avança-se com a obra, com ou sem condicionalismos. Mas parece-me que aqui, de facto, acho que aqui, senhor deputado, acho que votar contra e não votar favoravelmente estes projetos é estar a validar cegamente uma obra que pode ter impactos devastadores para o ambiente, não só naquele concelho, mas nos concelhos limítrofes e, por isso, peço-vos que possam reanalisar o vosso sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Seguimos. Um comentário à minha sugestão de acelerar os procedimentos. Só para acelerar mais, em benefícios proponentes, o Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, para referir o seguinte, se estes projetos, ambos, forem reprovados em primeira votação na generalidade da Assembleia da República, portanto, o processo, a sugestão que fez, com a qual nós estamos de acordo, deixa de fazer sentido, não é? Se forem aprovados na generalidade na próxima votação, isso com certeza que haverá o bom senso, até porque do ponto de vista resolutivo os projetos são muito parecidos. Não vou ao ponto de dizer que é cópia, não sei o quê, não, como já aqui foi dito, mas certamente que será possível haver uma redação conjunta e os próprios grupos parlamentares que poderão assegurar isso. Obrigado.
Senhores deputados, muito obrigado. Estamos então em condições de retomar os pontos que ainda temos em discussão e é o ponto 5, votação indiciária do projeto de resolução 1939 do PS, Programa Nacional de Investimentos 2030. O PS enviou um texto ontem à noite de substituição, já está na posse dos senhores deputados. Julgo que era útil o senhor deputado Carlos Pereira fazer uma breve referência e depois passávamos então à discussão. O senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, este é um tema que tem sido discutido amplamente no grupo de trabalho e também tem sido discutido de alguma forma aqui na Comissão, aquilo que é o Plano Nacional de Investimentos. Como sabem, o Partido Socialista considerou ser útil e muito oportuno envolver todos nesta matéria, todos os grupos parlamentares, mas também aqueles que consideraram que tinham a pôr novos contributos a dar ao Plano Nacional de Investimentos, seja as comissões intermunicipais, sejam autarquias e seja também os grupos parlamentares. E, portanto, iniciou-se um processo de apresentação de propostas, de contributos que ficaram expressos no relatório e, tendo em conta esse trabalho feito no quadro deste grupo de trabalho, passa o pleonasmo, consideramos ser absolutamente indispensável fazer uma alteração do projeto de resolução, de maneira que o projeto de resolução, designadamente naquilo que é a sua parte resolutiva, de alguma forma fizesse referência ao trabalho que foi feito e que está expresso no grupo de trabalho para que na próxima legislatura o Governo que exercer funções e o Ministro que tiver funções sobre esta matéria possa ter em consideração todos os contributos que foram dados, sejam pelas comunidades intermunicipais, sejam pelas autarquias, sejam pelos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, seja mesmo pelos grupos parlamentares. Portanto, eu julgo que foi um trabalho no sentido de encontrar o consenso mais alargado na Assembleia da República e permitir que o próximo Governo tenha aqui uma ampla margem de manobra para encontrar aquilo que é e que são as prioridades mais relevantes para o país, tendo em conta os contributos de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está em discussão, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para referir a propósito deste tema o seguinte. Conforme já tive a oportunidade de dizer ontem, aliás, ao Sr. Ministro, este é um processo que começa por maus motivos, mas foi assim que chegou cá. E o tema é um tema muito relevante. E neste processo, ao contrário de outros, nós fomos tentando ir ao encontro do que nos unia mais do que ir ao encontro que nos separava. O processo chegou cá, estava longe de ser aquilo que o PSD entendia como suficiente. A verdade é que a criação do grupo de trabalho foi uma ideia feliz, produziu, aliás, e se o tempo falaremos sobre isso, produziu um interessante trabalho e profundo, e de facto nós verificamos que no final claramente temos um documento altamente enriquecido, não só pelos contributos dos grupos parlamentares, mas em muito pelas autoridades externas ao Parlamento com relevância e presença territorial significativa. No próprio projeto de resolução, o PSD também teve intervenção essa muito partilhada, muito discutida com o Partido Socialista, nomeadamente, e portanto também nos apraz registar que os nossos contributos foram aceitos e portanto o documento final, voltando ao princípio, tendo nascido por maus motivos, conforme falei, não sendo aquilo que nós faríamos se fôssemos governo ou se fosse limitado ao PSD, parece-me que é um documento de compromisso que o próximo governo poderá levar em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aceita-se mais, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se o Sr. Presidente me permitisse, e certamente vai permitir, eu faria a discussão, pelo menos, do ponto 5 e do ponto 6, que é o relatório do grupo, em conjunto, porque elas têm exatamente a ver uma coisa com a outra, e simplifica só, aliás, acabámos todos por falar dessa mesma matéria. E também tentar, sinteticamente, dizer três coisas. Primeira, esta iniciativa, que na altura, não sei se o Partido Socialista, mas que na altura eu saudei-a pelo seguinte: o grupamento da CDS entendeu que na altura que esta matéria foi discutida com o Parlamento havia de facto uma enorme falta de debate a nível nacional sobre um plano que não é um plano qualquer. Nós estamos a falar de um plano nacional de investimentos, um plano até 2030, e tendo uma comparação de coisas que são diferentes, como é óbvio, mas tendo uma comparação, por exemplo, relativamente à matéria do próximo quadro comunitário, o Parlamento decidiu fazer uma comissão parlamentar específica, fez centenas ou dezenas de audições, muitas reuniões, debateu esta matéria muito longamente, e isso objetivamente não aconteceu com o Plano Nacional de Investimentos quando ele chegou ao Parlamento. orçamento. Certamente que nós não poderíamos fazer ou replicar o que aconteceu relativamente ao PT 2030, mas pelo menos era uma obrigação do Parlamento dar voz a quem neste processo não tinha tido uma oportunidade, e muitos deles o disseram de forma muito clara no Parlamento, não tinha tido a oportunidade de falar. Estou a falar pelo menos das áreas metropolitanas, das CIMs, das comunidades intermunicipais, das próprias regiões autónomas, e por isso mesmo foi muito relevante para nós, e eu tive ainda por cima o privilégio de coordenar o grupo de trabalho, podemos fazer uma audição em que toda a gente que quis falar pôde vir ao Parlamento e pôde explanar claramente a sua opinião sobre esta matéria. E, aliás, no próprio relatório, o que nós temos é exatamente isso. O relatório está muito feito, como é óbvio, numa lógica que é explicar o processo com que chegámos aqui, a metodologia que foi seguida. Depois há alguns curtos antecedentes relativamente ao PT3+ e ao Ferrovia 2020. Depois as propostas que constavam inicialmente no projeto de resolução do Partido Socialista. E depois, acima de tudo, as prioridades que foram estabelecidas, quer pelas áreas metropolitanas, quer pelas CIMs que entenderam falar e enviaram-nos contributos, quer orais, quer escritos, quer depois também pelas regiões autónomas. A isto, como é óbvio, fazia sentido, nós podemos somar contributos dos grupos parlamentares, sempre numa lógica, e isso é o mais importante do que resulta agora desta nova formação do Partido Socialista, sempre numa lógica que é perceber que não é num processo final, não é no final de legislatura que se decide sobre uma matéria como estas, isso não faz sentido. Eu até diria que, do ponto de vista da legitimidade democrática, faltaria aqui alguma legitimidade do ponto de vista democrático, mas é, acima de tudo, dizer ao próprio Governo, e aliás, o próprio Governo, quando veio à audição no Parlamento, disse que não tinha condições de fechar este processo em tempo útil nesta legislatura, e portanto, eu acho que faz sentido dizer ao próximo Governo que há um plano apresentado, sobre esse plano apresentado surgiram muitas outras ideias, muitas outras propostas, os próprios surgiram dos representantes do poder local e do poder regional, surgiram dos partidos políticos. Como é óbvio, deve o próximo Governo pegar nestes contributos e, fazendo uma avaliação, que é uma avaliação de custo-benefício, perceber efetivamente que tipo de plano é que Portugal terá e que tipo de obras é que vão integrar esse mesmo plano. E eu acho que aqui a grande contribuição que o Parlamento e os grupos políticos, os partidos, puderam dar foi exatamente capacitar o Governo com um elenco de iniciativas, com um elenco de obras que devem ser avaliadas na próxima legislatura e devem ser avaliadas, como é óbvio, à cabeça, olhando para o custo-benefício de cada uma das obras, olhando para a condição financeira do país, as coisas são o que são, não são de forma diferente, olhando para a sustentabilidade das juntas públicas e olhando para um aspecto que está bastante reforçado nesta proposta, que eu acho que é bastante relevante, que é o próprio parecer do Conselho Superior das Obras Públicas. Nós ouvimos aqui em sala o Conselho Superior das Obras Públicas, depois a própria senhora Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas também esteve presente durante todo o dia na audição, e eu acho que também foi muito importante para o próprio Conselho Superior das Obras Públicas, porque teve a possibilidade de ouvir, de interagir neste mesmo diálogo, mas a própria senhora Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas dizia-nos que até ao momento não se tinha pronunciado e que se deve pronunciar num momento posterior. Respeito isso do ponto de vista do que está previsto legalmente, mas para nós é muito importante, como é óbvio, que também existe essa, não lhe vou chamar validação, porque ela tecnicamente não é uma validação, mas que exista também esse diálogo com o Conselho Superior das Obras Públicas. Não faz sentido constituir um órgão para depois, no primeiro plano efetivo sobre o qual esse órgão se tem de pronunciar, excluir o órgão dessa mesma consulta. E por isso mesmo acho que o trabalho que aqui está feito é um trabalho feito muito nessa lógica. Prioridades que nos chegaram do poder local, prioridades que os partidos políticos apontam, como é óbvio, cada um é responsabilizado, quer as CIMs, quer as Assembleias Metropolitanas, quer os partidos políticos, pelas prioridades que têm, mas acima de tudo permitir habilitar o próximo Governo de fazer uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais circunstanciada, um pouco mais dialogada do que aquela que estava a ser feita neste processo. Acho que pelo menos conseguimos corrigir esse pecado original do processo, que era um processo muito fechado sobre si próprio, sem capacidade de auscultação dos representantes das comunidades locais, e eu acho que pelo menos isso, ainda que de uma forma apressada, porque infelizmente não havia tempo para fazer uma coisa mais circunstanciada, se conseguiu fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos a discussão. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O facto de nós discutirmos estes dois relatórios em conjunto, do ponto de vista operativo da nossa discussão, é útil, mas do ponto de vista político é um bocadinho contraditório. O trabalho do grupo de trabalho, passa a tautologia, foi fazer aquilo que ainda não tinha sido feito até agora, que é ouvir um conjunto de entidades públicas sobre o Programa Nacional de Investimentos, tal qual ele estava apresentado na sua última versão, e não na sua versão preliminar, onde se realizaram uma série de audições públicas que não corresponderam ainda ao detalhe e ao desenvolvimento de projetos que mais tarde vieram a ser acrescentados. E, portanto, há aqui dois momentos de pronunciamento por parte das entidades públicas várias, nomeadamente CIMES e áreas metropolitanas, que foram confrontadas com dois tipos de Programa Nacional de Investimentos, um inicialmente e outro, portanto, inicialmente com capítulos e com envelopes financeiros muito genéricos, e um segundo momento em que isso já estava mais no detalhe e no projeto. E, portanto, o grupo de trabalho fez, e bem, um conjunto de audições e de convites a entidades que vieram aqui dar conta da sua opinião sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030. E, portanto, a nossa posição sobre o trabalho que o grupo de trabalho fez é uma posição positiva em relação ao relatório e em relação a todas as referências que foram aduzidas e acrescentadas por parte dessas entidades que foram ouvidas. Dito isto, a lógica das propostas que as entidades acrescentaram ao Programa Nacional de Investimentos é, em várias das suas componentes, contraditória com a proposta do Programa Nacional de Investimentos 2030, originalmente, e até no desenvolvimento dos vários projetos. Porque nós temos que refletir porque é que isto acontece. É porque as entidades, as CIMES, quiseram criar problemas ao Programa Nacional de Investimentos 2030? Não. Ou porque as áreas metropolitanas quiseram dar conta, certamente que sim, em alguns casos, de projetos que deviam ter sido considerados, não foram, e portanto foram acrescentados pelas áreas metropolitanas? Sim, é verdade, e porventura isso devia ter sido tido em conta. No entanto, a lógica da resolução, do projeto de resolução, e a lógica da proposta do Governo é de entregar um programa, desenhar um Programa Nacional de Investimentos 2030 para três áreas consideradas prioritárias, a saber, mobilidade e transportes, energia, ambiente e digamos, também o regadio, que é um bocadinho bizarro, num setor agrícola, apenas cuidar do regadio e não cuidar das outras componentes da agricultura. Bem, enfim, mas isso é problema do Governo e do desenho inicial do projeto. Mas, se nós formos compaginar as propostas do Programa Nacional de Investimentos 2030 com as propostas das CIMES, isto é um segundo Programa Nacional de Investimentos. Isto é um conjunto de... Eu não estou de acordo, eu estou de acordo que estes investimentos são necessários do ponto de vista público, sem dúvida, para cada uma destas reuniões, sem dúvida também, mas isto significa que se porventura a Assembleia da República aprovar o relatório do Grupo de Trabalho, que se limita, em muitos casos, a transcrever as propostas que foram chegadas, e se depois aprovar também o projeto de resolução do Partido Socialista, as coisas depois não vão bater uma com a outra. Até porque, como disse o deputado Pedro Mota Soares no relatório que fez, inicial, há entidades que estão a emitir pareceres sobre uma proposta concreta que lhes chegou, e não sobre a proposta concreta que, entretanto, as CIMES fizeram. Portanto, nós estamos aqui um bocadinho numa camisa de 11 varas, porque se a Assembleia da República aprovar os dois documentos, no fundo, está a dizer ao Conselho Superior de Obras Públicas que aquilo que tem que fazer é, além de fazer a avaliação custo-benefício dos projetos que foram entregues para o Governo, tem também de acrescentar uma avaliação semelhante às dezenas, para não dizer centenas, de propostas que, entretanto, foram chegando das entidades autárquicas e municipais. E, por isso, Sr. Presidente, eu creio que a nossa posição em relação ao projeto de resolução do Partido Socialista é uma posição de considerar que ela, do ponto de vista legislativo que está em vigor, é um atropelo à legislação que está em vigor, porque o parecer do Conselho Superior das Obras Públicas, que é obrigatório por lei, ainda não está feito e, portanto, o PS quer atropelar o processo legislativo com este projeto de resolução, mas, por outro lado, nós reconhecemos que há um conjunto de investimentos que estão no PNI 2030, com as quais nós concordamos, embora seja, a sua perspectiva política seja bastante discutível. Eu só queria dar uma nota, é que não há uma única referência ao projeto de resolução do Partido Socialista ao combate às alterações climáticas, que é uma das motivações essenciais do próprio enunciado do PNI 2030. Portanto,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Politicamente, este projeto de resolução, apesar de ser bastante pobre, na nossa opinião, pelo facto de ter investimentos públicos com os quais nós concordamos, não teremos a mesma opinião que temos em relação
ao relatório
do Grupo de Trabalho.
Teve o Grupo de Trabalho, está discutido, agora é preciso vencer as angústias da votação. Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, naturalmente, estamos preparados para passar à votação. Eu gostaria só de deixar uma breve intervenção relativamente a este processo e relativamente a este quadro do ponto de vista político que tem a ver com as votações que vamos fazer, quer a votação indiciária, quer a votação sobre o relatório, que, saudando o deputado Pedro Mota Soares pela coordenação e pela elaboração do relatório, quer depois no plenário, porque faremos a votação na generalidade deste relatório que baixou sem votação. Baixou sem votação, fazemos agora a votação indiciária e, portanto, no plenário terá que haver uma votação daquilo que estamos agora aqui a... Ora bem, se há uma conclusão que eu retiro de todo este debate e de todo este processo, é que, para quem tivesse dúvidas, fica a confirmação evidente do mal que fizeram PSD e PS em acabar com o PIDAC. Porque, quando eu me lembro das propostas que foram apresentadas à Assembleia da República, assim que foi desencadeado o processo e a iniciativa de promover a auscultação de comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas e outras entidades que quisessem contribuir para o debate, assim que se abriu a possibilidade, surgiram propostas e contributos que tinham tudo a ver com a discussão que deixou de ser feita, que é a discussão sobre o investimento público em sede orçamental, que não tem a ver forçosamente com esta abordagem que aparece no PNI 2030, que é o que for acima de 75 milhões de euros, certo? Ora bem, quando nós levantámos nesta discussão, logo ao início, assim que foi o debate em plenário do projeto de resolução do PS, críticas do ponto de vista político, que estão na base, não relativamente ao projeto A ou B ou do investimento A, B ou C, mas em relação à própria concepção e à própria configuração deste processo, nós levantámos críticas e reservas do PCP relativamente a um ponto de partida que era de profunda limitação, insuficiência do investimento público previsto nesta linha relativamente ao programa apresentado pelo Governo e que, naturalmente, quer do ponto de vista do procedimento em termos do processo de decisão e de discussão, quer do ponto de vista da própria substância do programa com aquilo que já aqui foi dito, a própria abordagem temática e setorial dos transportes, energia e regadio e ambiente e água. Quer dizer, a forma como este programa foi apresentado e a forma como a Assembleia da República, por proposta do PS, tentou fazer um arremedo de discussão nacional e institucional no quadro parlamentar daquele programa, não mereceu a concordância do PCP e o contributo do PCP para esta discussão, está corporizado no projeto de resolução sobre esta matéria do investimento, que foi, aliás, agendado para a última ou penúltima reunião da Comissão Parlamentar. E, portanto, o nosso contributo do ponto de vista da linha política em relação ao investimento público, de projetos estruturantes, consideramos que não devem ficar adiados e atirados para lá de 2030, como tudo indica que aparece na perspectiva, na proposta do Governo e naquilo que surge com este documento. Para nós, não deve ser todo este processo concluído numa lógica de cada um desabafou, disse o que achava, os registros registam e a memória lembrará. Pronto, cada um vai para casa sossegado e tranquilo. Nós consideramos que o país precisa de um pouco mais do que isto. E por pensarmos que o país precisa de mais do que isto, nós não nos identificamos com esta proposta que fica colocada, mesmo reconhecendo a preocupação do PS em manifestar abertura para que toda a gente pudesse dar o seu contributo e que toda a gente pudesse dar a sua opinião. É como dizia o outro, pões é uma questão de opiniões, e nós não consideramos que esta questão dos desabafos resolva o problema. É mesmo preciso outra política de investimento público decidido e estruturante para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente Deputado Hortêncio Martins, tinha uma...
Sim, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agora estive a ver o relatório novamente e apercebo-me que a cime das Beiras e Serra da Estrela está colocado no conjunto das cimes da região norte. Ora, como todos nós sabemos, a cime das Beiras e Serra da Estrela situa-se na região centro, corresponde a 22% do território da região centro e tem cerca de 236 mil habitantes. Portanto, agradeço que se reponha na região centro.
Será posta em seu sítio, mudada de posição para melhor. Assim sendo... Votação indiciária, julgo que estamos em condições de fazer, não vejo mais pedidos de inscrições, ponto 5, votação indiciária do projeto de resolução.
Só permita-me só uma questão, eu pedi que o relatório pudesse ser votado só com reserva de redação, só para corrigir últimas questões, aliás nós escrevemos às CIMES todas que deram contributos, só para checar também com as CIMES que estava tudo direito e portanto só houvesse uma reserva de redação, exatamente para questões como estas, como é óbvio, ninguém quer colocar a Serra da Estrela no Norte, nem tirá-la da sua queridíssima região centro, mas é manter só reserva de redação para coisas como estas, técnicas.
Está bem. Isso. Então, votação indiciária do projeto de resolução 1939 do PS. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, PSD e CDS. Abstenção do Bloco de Esquerda e voto contra do PCP. Ponto 6, votação do relatório do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Sim. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Restantes bancadas, com esta reserva de redação para correções de pormenor. Assim sendo, outros assuntos, é só lembrar, Srs. Deputados, que temos... Faltam 7. Apreciação, votação do parecer sobre a audição. Sr. Deputado,
para efeito? Era para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos, havia um ponto na ordem de trabalhos, que era o ponto 2, sobre a apreciação do requerimento do Partido Socialista sobre subsídio de mobilidade, que o senhor... Ah, passou para amanhã? Ah, pronto. Okay.
O pedido do Partido Socialista foi para amanhã. Amanhã, como temos reunião com o Ministro da Economia, e, portanto, estará na agenda e dá mais
muito
tempo.
Bem, muito bem, eu não tenho...
Então, assim sendo, ponto 7, a apreciação e votação do parecer sobre a audição de... A audição do Dr. Miguel José Pinto Tavares Moura e Silva, personalidade indigitada para vogal como administração da Autoridade da Concorrência, no termo disposto do artigo 17 da Lei 4 das Entidades Reguladoras. O deputado relator, o deputado Pedro Mota Soares, está em condições de apresentar o relatório, que felicito mesmo antes de o ver, pela celeridade, só isso já merece a felicidade. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, aliás, ia pedir desculpa também pela celeridade, mas estando nós aqui um bocadinho em final de mandato, com tantas dificuldades e com tantas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, pareceu-me ao mesmo tempo muito importante nós pudéssemos discutir hoje, portanto as próximas comissões serão sempre mais difíceis, pudéssemos discutir hoje este mesmo parecer e, portanto, peço... que considerem e peço que relevem o facto de o parecer só ter sido enviado ontem já à noite, peço desculpa por esse mesmo facto. Sendo muito sucinto na sua apresentação, porque o relatório é autoexplicativo, dar nota de que ouvimos o indigitado, que indicado pelo Governo, o professor Dr. Miguel José Pinto Tavares de Moreira e Silva, na semana passada, aqui no dia 27. Os vários deputados dos vários grupos parlamentares, com exceção do Partido Comunista, que não esteve presente, colocaram as questões. Foram questões em torno, por exemplo, que hoje voltamos aqui a falar, em torno do cartel que aconteceu na manutenção rodoviária, questões em torno das cativações nas entidades reguladoras, questões em torno da questão do gás engarrafado, questões em torno da existência ou não de monopólios num conjunto de setores, questões em torno da própria questões em torno do CTT, portanto, que foram colocados pelo Bloco de Esquerda, questões em torno das próprias alterações legislativas que estão a acontecer ao nível europeu e que hoje também já foram aqui faladas, também a questão que foi aqui hoje falada da reforma da supervisão bancária. Eu, aliás, peço para corrigir na página 9, nós falamos da diretiva EU 2019-1, mas é a diretiva UE, portanto, é só um pequeno lapso de redação. Toda a audição consta como parte integrante deste mesmo relatório, não está transcrita na sua integralidade, mas consta como parte integrante deste mesmo relatório, e nessa mesma audição entendeu os grupos parlamentares tecer as suas considerações, e por isso mesmo nenhum grupo parlamentar levantou questões relativamente à impossibilidade, impedimento, incompatibilidade de funções, pelo que eu penso nós estamos em condições de aprovar este mesmo relatório, remetendo para os grupos parlamentares todas as considerações que entenderam fazer.
Muito obrigado. Está em discussão. Não sei se há intervenções, não havendo. Julgo que posso passar à votação. Também não parece ser a matéria que tenha suscitado discussões. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos, lembrar que amanhã temos, hoje ainda, temos Ministro do Ambiente, audição regimental com o requerimento do Partido Comunista Português. Começará o Partido Comunista Português, que tem um requerimento, e tentaremos fazer uma reunião rápida, até porque antes haverá uma reunião do Grupo de Trabalho do Turismo para uma especialidade. E, portanto...
Sr. Presidente,
nós... E o plenário apresenta-se longo, portanto...
É apenas a propósito das reuniões rápidas. Nós temos alguns dos deputados que vêm fazer questões particulares ao Sr. Ministro, portanto, obrigatoriamente, no nosso ver, tem de haver uma segunda ronda, pelo menos para colocação dessas questões.
A questão era só que, como o Partido Comunista tinha um requerimento, não fazemos uma ronda especial para o requerimento, mas começa o Partido Comunista a audição para começar pelo requerimento, mas depois há a segunda e, se quiser, a terceira ronda, depende do interesse dos deputados. A audição regimental, não estou a anular nenhuma ronda. Não estamos a criar mais uma. Não estamos a criar mais uma por causa do requerimento, mas não estamos a anular nenhuma. Primeira e segunda, até podemos fazer como ontem, fazer a primeira de 8 minutos e uma segunda de 3 e mais 2 para cada um dos deputados, e fica assim. Juntamos a segunda com a terceira.